temos a segunda unidade da nossa apostila. Você pode ver que a segunda unidade trata exatamente das pessoas que trabalham na administração, disso que nós chamamos os agentes da administração. Então, acompanhe na apostila. Quem são as pessoas que trabalham na administração? Geralmente a gente fala assim, os servidores públicos, né? Os funcionários públicos, os empregados da administração, são as pessoas que trabalham na administração, essas que manejam os recursos públicos, essas que são responsáveis pela execução de serviço público. Então, o que é que se estuda na segunda unidade? Nós temos assim, a classificação, a distinção, a diferenciação, os direitos e os deveres dessas pessoas. Então, é importante destacar em primeiro que nós temos uma categoria chamada, dentro dos agentes públicos, aqueles que atuam na administração, aqueles que de uma forma ou de outra têm uma relação com a administração, não é que eles representam, não, é que eles têm uma relação com a administração. Alguns têm uma relação, um vínculo muito mais próximo, outros um vínculo menos próximo, mais efêmero. Mas para efeito de responsabilização civil, penal ou administrativa, todos se encaixam na categoria de agentes públicos. Agentes públicos. Então, dentre os agentes públicos, nós temos uma que são os agentes, temos uma categoria que são os agentes políticos. Quem são os agentes políticos? A primeira ideia que vem é que são aqueles que são eleitos. Então, o presidente da República, o governador, o prefeito, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores. Eles são servidores, né? São empregados do Estado. Eles recebem do Estado, recebem do poder público, mas eles são uma categoria que se define como agentes políticos. Além desses que são eleitos, políticos eleitos, existem também aqueles a quem a Constituição atribui uma competência. Então, os membros do Ministério Público, os membros do Tribunal de Contas, os membros da magistratura, os juízes, os desembargadores, os ministros. Então, esses também são agentes políticos. Não no sentido político de que são eleitos, assim como os senadores e o presidente da República. Mas eles são agentes políticos no sentido de que a Constituição lhe atribui uma competência, lhe atribui uma função, lhe atribui uma responsabilidade. Assim, a Constituição determina que cabe ao Judiciário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a apreciação sobre a constitucionalidade das leis. Cabe ao Judiciário, cabe ao juiz dizer a lei, decidir a lei. Essa é uma função que é dada pela Constituição. Por exemplo, aos parlamentares, no âmbito municipal, estadual e federal, a Constituição lhe atribui a função de legislar, ou seja, de aprovar as leis. Às vezes, um projeto de lei entra na Câmara de Vereadores, entra na Assembleia, ingressa, né, da entrada na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores, na forma de uma proposição, na forma de um projeto de lei. Esse projeto pode ter origem na própria Casa Legislativa, esse projeto pode vir do Poder Executivo, não tem problema, conforme a competência de iniciativa, de propositura, de proposição legislativa. Mas cabe ao Legislativo aprovar ou rejeitar o projeto de lei. Então ele entra como projeto de lei e se transforma em lei, que depois é sancionada pelo chefe do Executivo e depois publicada para efetivamente a lei se transformar num documento válido. Ou seja, a Constituição, então, atribui essa competência aos parlamentares. A Constituição atribui essa competência aos magistrados. Então, esses todos nós caracterizaríamos como agentes políticos. Agentes políticos. Dentro do grande campo dos agentes públicos, nós teríamos uma primeira categoria, então, dos agentes políticos. Depois, isso está na segunda unidade. Depois vocês podem acompanhar. Dentro dos agentes públicos, fora esses políticos, nós temos aqueles que se submetem a um regime jurídico determinado. Então, nós temos, por exemplo, os servidores da administração. Não que os agentes políticos não sejam servidores, eles também são servidores, mas é uma categoria diferente. Nós temos, então, uma segunda categoria que são os agentes da administração, aqueles que compõem a burocracia propriamente dito, submetidos a um regime jurídico específico. Então, os servidores da administração, chamados servidores públicos. A Constituição anterior, a 88, falava em funcionários públicos, né? Hoje não existe mais essa expressão funcionário público. Nós tratamos com o conceito de servidores da administração. Então, conforme o regime jurídico a que esses servidores se submetem, nós vamos ter um determinado tipo. Então, por exemplo, aqueles que atuam na administração direta, fundacional ou autárquica, submetidos ao regime da Lei 8.112, por exemplo, no Plano Federal, nós vamos dizer que eles são estatutários, se submetem ao Estatuto do Servidor Público Federal. Em cada estado também há um estatuto próprio dos servidores públicos. E há também em cada município um estatuto próprio dos servidores municipais. Então, esses servidores são estatutários. Eles ingressam no serviço público por meio de concurso. Há a realização de concurso, né, concurso de títulos e provas, ou só de provas. Se submetem a um regime de estágio probatório, ou seja, eles precisam ficar 3 anos na atividade para a qual eles foram aprovados no concurso e só então eles ganham estabilidade. Então nós temos aí algumas características importantes do regime estatutário dos servidores públicos. Ingresso por concurso público, cumprimento do estágio probatório e aquisição da estabilidade após 3 anos. Esses servidores estatutários, eles estão ou na administração direta, ou na administração autárquica, ou na fundacional. Outro tipo de agente da administração, nessa categoria de servidores, são aqueles submetidos a um regime jurídico de direito privado. Lembra que nós falamos na primeira unidade que a distinção entre direito público e direito privado às vezes não é tão clara assim? Então aqui nós temos um bom exemplo. Aqueles que trabalham na administração indireta, sociedade de economia mista ou empresa pública, eles são admitidos, também ingressam por concurso público, fazem um concurso público, ingressam, mas daí não são submetidos ao Estatuto dos Servidores. Eles são submetidos à legislação comum. E qual é a legislação comum do trabalhador brasileiro? É a CLT, a Consolidação da Legislação Trabalhista, o conjunto de normas que consolidou as leis do direito do trabalho no Brasil. É o que é aplicado para os trabalhadores, em geral, da iniciativa privada. Então, há no serviço público uma categoria de agentes da administração que são regidas pela CLT. Não há estabilidade, por exemplo, como é garantida pelo Estatuto, mas, de toda forma, eles ingressam por meio do serviço, por meio de concurso público. Então, esses são os empregados. Trabalham nas sociedades de economia mista, trabalham nas empresas públicas. O regime jurídico é seletista, como se fosse um empregado da iniciativa privada. É evidente que eles têm mais garantias do que os empregados da empresa privada, os empregados da livre iniciativa. Mas, de toda forma, não tem o conjunto de garantias que tem os estatutários. Então, veja como é interessante na classificação. Nós temos os agentes públicos, aqueles que a Constituição determina uma certa competência, uma competência pré-determinada, e nós temos os servidores. Dentre os servidores, nós temos aqueles que se submetem ao regime seletista, CLT, e aqueles que se submetem ao regime estatutário, os estatutários, como no caso federal, da Lei 8.112. Os estatutários ingressam para o concurso, passam para o estágio probatório e ganham a estabilidade. Os empregados da administração são admitidos por concurso público, não têm o período de estágio probatório de 3 anos, como têm os estatutários, e não há a garantia da estabilidade. Esses são servidores civis. Até 88 se dizia funcionários públicos civis, né, para distinguir dos funcionários públicos militares. Como a expressão funcionário público não existe mais, então, quando se fala em servidor público, automaticamente está se referindo aos civis. Isso porque a Constituição brasileira criou uma outra categoria de servidores, que são os militares. Então, os militares, eles têm um regime jurídico próprio, eles têm um estatuto próprio, Eles têm uma forma de acesso próprio, uma forma de promoção própria. É claro que, no geral, naquilo que é comum a todos os servidores, eles também se submetem, tanto no que diz respeito aos direitos e aos deveres. Assim como todos os servidores, de forma geral, estão submetidos aos grandes códigos, ao Código Civil, ao Código Penal, aos grandes estatutos. Mas os militares, então, eles têm um regime próprio, um regime jurídico próprio, de acesso, de promoção, de um regime próprio funcional. São os militares. Os militares das Forças Armadas, por exemplo. Os militares das polícias militares, por exemplo. Quando você vê uma situação de um policial militar, o que é que o policial militar é? Ele não é um servidor civil, né? Ele é um militar. Aqueles que integram a corporação, o corpo de bombeiros, por exemplo, é um policial militar. Então, é um servidor militar. Ou, como a Constituição diz, é um militar. Militar está no corpo de bombeiros, militar está na polícia militar está nas Forças Armadas. Você veja como o conceito que nós utilizamos no começo de agentes da administração, ele indica que são todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm uma relação com a administração. Então, qual a relação que tem um deputado federal com a administração? Bom, tem uma relação de 4 anos. Foi eleito, ao final de um mandato de 4 anos, se ele não se candidata e não se elege, acabou a relação. Então, uma relação mais frágil, mas é remunerado pela administração. Os servidores estatutários são admitidos para o concurso, passam pelo estágio probatório e ganham a estabilidade. Já é uma relação mais efetiva, né? Uma relação muito mais próxima. Os servidores submetidos ao regime jurídico seletista também têm um vínculo bem próximo com a administração, bem formal. Entretanto, não tem a estabilidade. Os militares, da mesma forma, têm o seu regime próprio, o seu regramento próprio, são remunerados pela administração e têm um vínculo formal com a administração. Mas também existem uma quarta categoria, então, que seriam os colaboradores da administração, cujo vínculo com a administração já é mais frágil. Então, por exemplo, no campo da educação, os professores substitutos, né? Os ACTs no campo do Magistério do Estado, os estagiários, existem normas que regulamentam a atividade desses profissionais que se chamam temporários. São temporários, atuam com a administração, atuam em regime, muitas vezes, de colaboração com a administração e não têm um vínculo tão formal com a administração. O processo de contratação desses profissionais, ele não se dá por meio de um concurso público, ou melhor dizendo, se dá por meio de um concurso público simplificado. E aí nós temos a figura do processo seletivo, exatamente porque eles vão trabalhar com a administração por um período determinado. Nesse período em que eles estão atuando com a administração, os temporários, né, esses colaboradores, os professores substitutos, é como se eles fossem servidores públicos. Se submetem a um regime de responsabilidade civil, penal e administrativo. Mas o vínculo que eles têm com a administração não é tão formal quanto um servidor estatutário, por exemplo. Mas eles, enquanto tal, eles são servidores. Né? Se submetem ao mesmo regime de responsabilização dos servidores. Outros que atuam em colaboração com a administração, nós podemos citar no período eleitoral, quando somos convocados, por exemplo, para a atividade de mesário, ou num júri que tem no município, somos convocados para a atividade de jurado, ou um leiloeiro que atua em leilão realizado pela administração. Veja que essas pessoas não têm um vínculo formal com a administração. O mesário trabalha num dia, o jurado trabalha num dia, o leiloeiro trabalha em um pequeno expediente, eventualmente. Então, não há um vínculo formal, mas, de toda forma, são agentes da administração. Porque naquele período em que a pessoa está ali na mesa eleitoral, das 8 da manhã às 18 horas, que é o período eleitoral, é como se fosse exatamente um servidor público. Qualquer irregularidade que pratique, qualquer conduta irregular que seja praticada, é como se fosse um servidor público. Na mesma coisa quando se atua num júri, a mesma coisa quando se atua como um leiloeiro, por exemplo. Então são figuras que não têm um vínculo estritamente formal com a administração, mas estão contemplados nesse conceito amplo de agente da administração. Tudo isso é importante dizer porque o servidor público ele se submete a um regime de responsabilidade. E a responsabilidade pode ser civil, pode ser penal ou pode ser administrativa. É isso que se vê na unidade 2 quando se trata dos agentes da administração. Por exemplo, há uma proibição de acumulação de cargos no serviço público. Vou dar um exemplo. Pode um servidor público ter 2 cargos na administração pública? Bom, em regra, não. Em regra, não. Mas existem algumas exceções. A Constituição estabelece a proibição da acumulação remunerada de cargos, mas ela também indica quais são as exceções a esse regramento. Por exemplo, é possível o acúmulo remunerado de cargos de 2 cargos de professores, ou melhor dizendo, de 2 cargos de professor. É possível um professor em regime de 20 horas atuar na Universidade Federal e, ao mesmo tempo, atuar na Universidade do Estado, por exemplo. Então, é possível 2 cargos de professor. É possível o acúmulo de 2 cargos na área de saúde. É possível uma enfermeira que atue no município e uma enfermeira que atue no governo do Estado, na Secretaria de Estado da Saúde e na Secretaria Municipal de Saúde. É possível. É possível o acúmulo de um cargo de docente com um cargo de técnico. Então, essas 3 possibilidades são dadas pela Constituição, desde que haja compatibilidade de horário. Então, suponha uma irregularidade, uma afronta a esse comando constitucional. A pessoa tem uma atividade na área de saúde, por exemplo, no Estado, no município e na União. Tem 3 empregos públicos. Isso não pode, porque a Constituição permite 2 empregos públicos ou 2 funções na administração pública. Imagine um professor em regime de dedicação exclusiva da Universidade Federal, por exemplo, e que tenha também um vínculo com a Universidade Estadual. Não pode, tem a proibição. Então, o que é que significa isso? Significa que o servidor público, o agente da administração, está submetido a um regime de responsabilidade. Então, se ele cometer alguma infração em relação à Constituição, em relação ao Estatuto do Servidor, ele pode ser submetido a um processo disciplinar administrativo, que pode passar por uma comissão sindicante e pode passar por uma comissão processante. Ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso, ou ele pode ser exonerado do seu cargo. Pode ser demitido. Então, responsabilidade administrativa. Se o servidor, na sua função, na sua atividade administrativa, comete alguma irregularidade, existem mecanismos que vão apurar essa responsabilidade administrativamente. Se o servidor, nessa ação, por exemplo, ele comete alguma infração mais grave, algo que fira algum princípio, ou que seja uma conduta prevista, por exemplo, no Código Penal, crime contra a administração, ou o servidor pratica um ato tipicamente previsto como uma conduta criminosa, ele está submetido a um regime também de responsabilidade penal. Então, a responsabilidade pode ser apurada no campo administrativo e pode ser apurada no campo penal. E mais ainda, se na sua ação administrativa o servidor pratica algum ato que cause algum dano material a algum patrimônio da administração ou algum dano à administração, ele pode ser obrigado a ressarcir esse dano provocado à administração. Ou seja, responsabilidade civil, responsabilidade patrimonial. Então, quando se define que as pessoas que trabalham na administração são agentes públicos, significa que todos eles, do estagiário ao presidente da República, do civil ao militar, do estatutário ao seletista, todos eles, para efeito de responsabilização, são como se fossem servidores públicos. Não adianta dizer que não tem responsabilidade. Todos têm responsabilidade. E essa vai ser apurada ou na forma administrativa, ou vai ser apurada na forma penal, ou vai ser apurada na forma civil. Para cada uma dessas formas de apuração, existe um rito específico, existe um procedimento específico, existe uma legislação específica. O que é que importa dizer aqui? Importa dizer que todo aquele que tem um vínculo com a administração deve não só seguir os princípios constitucionais da administração, como visto na primeira unidade, mas deve ter a noção, principalmente, que está submetido a um regime de responsabilização. Bom, tudo isso está na segunda unidade que nós estudamos. Então, nessa primeira conversa que eu estou tendo, que eu espero que seja o início de um bom diálogo, não só com o professor, mas com toda a nossa equipe que está atuando nessa disciplina de Direito Administrativo, eu procurei demonstrar, então, o início, a história, o marco histórico em que surge o Direito Administrativo, a sua localização nessas duas grandes áreas de direito privado e de direito público. Procurei mostrar que no Brasil se submete o direito administrativo e a administração pública a um conjunto de princípios constitucionais e, mais ainda, que as pessoas que atuam na administração são agentes públicos, não importa eleito presidente da República ou estagiário. Não importa, ministro de Estado ou um mesário. Pouco importa que seja um governador de Estado ou um jurado. Todos eles têm responsabilidade. E essa responsabilidade é apurada do ponto de vista administrativo, civil e penal. Por enquanto é isso. Nós vamos passar depois para a próxima unidade. Obrigado e bom estudo.